11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha o apito aí, gente, você já sabe, quando o apito é hora do 11 minutos aqui no Conexão Senado e a gente já aproveita para anunciar o nosso convocado para o penúltimo 11 minutos da Copa, porque a gente ainda tem 11 minutos na próxima segunda-feira, mas vai ser o último falando sobre Copa do Mundo, porque afinal de contas a Copa termina no domingo. Ah, Isaura, né? Já tá terminando. O nosso convocado é o Thiago Medeiros, esteve com a gente durante toda a Copa aqui comentando os jogos e já está sentindo aquele banzo, aquela saudade que dá quando a Copa vai terminando, né, Thiago? Bom dia, Gaúcho.
Muito bom dia, Gisiel, bom dia, equipe do Conexão, bom dia, Renato, bom dia para o nosso ouvinte também.
Ô, Thiago, você é daqueles que sofre quando chega o final da Copa, eu sei disso.
Com certeza, não há dúvida, não há dúvida. Vai chegando a sexta-feira, aquela antes da decisão de terceiro da final, já vai dando aquela sensação de despedida, né? Pra só daqui a 4 anos de novo.
3 anos e meio, né? 3 anos e meio.
Vamos pensar positivo.
É verdade. Agora, e tristeza dupla, porque a gente olha para domingo, mira para domingo ao meio-dia e a gente pensa, podíamos estar lá, né, Renato?
É verdade, Zé. A gente poderia estar lá pegando a França nessa final, mas infelizmente dessa vez não deu, né?
Dessa vez, de novo, não deu.
Mas dessa vez foi mal. Eu achei mais doído, não sei porquê, mas doeu muito mais dessa vez, porque eu tinha muito craque, né?
Tava na mão, foi um jogo assim, depois que fez aquele gol, o Neymar fez aquele gol.
Rapaz, cheguei a ter um ataque cardíaco de novo aqui agora, lembrei desse negócio.
Ô, Thiago, vamos falar um pouquinho nesse penúltimo 11 antes do final da Copa, fazer um balanço sobre essa Copa do Mundo. Foram 62 jogos e 62 jogos e 163 gols depois a Copa do Mundo do Catar chega à reta final. Amanhã em domingo são os dias dos dois últimos jogos do primeiro Mundial jogado em um país árabe. Marrocos e Croácia jogam amanhã ao meio-dia, hora de Brasília, na disputa do terceiro lugar. Vamos começar falando então sobre Marrocos e Croácia. Marrocos chega nessa Copa, no final da Copa, é aquela seleção que ganhou muito mais do que imaginava ganhar, assombrou os futebolistas. Eu diria que realmente a disputa do terceiro lugar para Marrocos coroa uma trajetória na Copa que ninguém imaginava. O que é que você acha? Amanhã, Marrocos, que não foi para a final, tira a Croácia, que é a nossa atual vice-campeã?
Olha, as duas equipes brasileiras surpreenderam um pouco, né, José? O Marrocos virou a queridinha dos torcedores, né? Porque a primeira vez que a africana foi tão longe na Copa, a seleção africana. E eu acho que para amanhã vai ser um jogo bem equilibrado, viu? A gente tem uma disputa boa dos goleiros, que são muito bons, das duas seleções.
Verdade.
E seleções que se deram muito bem em disputas de pênalti, né, em prorrogação. Então, acho que vai ser um confronto bem equilibrado. Vou torcer para Marrocos aqui. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado.
Você e 98% do planeta, exceto os croatas, claro. Porque a sua torcida também vai para o Marrocos?
Claro, né? Queria que o Marrocos fosse campeão, né? Queria que ele levasse
a taça né?
Mesmo para casa. Agora, vocês não acham que o fato da Copa ter sido num país árabe pode ter influenciado, assim, pode ter dado uma força a mais para o Marrocos? Olha, que está ali pertinho, a torcida ali ajudando, sim, empurrando o time. É claro que a questão técnica influencia
também
totalmente.
Pesa.
Mas a gente sabe que Copa do Mundo, ela é muito do fator psicológico, do emocional, do fator psicológico. O fato da Copa ter sido no Catar pode ter trazido esse incentivo extra para a seleção do Marrocos?
Começa você, Thiago.
Acredito que sim, por causa da proximidade. Então, a torcida do Marrocos, que já é bastante fanática, ficou perto ali para poder acessar, né? Então, acho que sem dúvida, teve bastante esse fator, sim. Viu, Renato?
Eu também acho. Como o Renato falou, Copa do Mundo mexe. Até quem nunca acompanha jogo, na Copa do Mundo está acompanhando. Porque é sua seleção, é seu país e tudo mais. E com certeza isso deve ter dado um gás aí para os jogadores de Marrocos. O fato da proximidade também com o Catar. E aquela coisa de começar batendo seleções que eles nunca imaginavam que foram para empatar. Né? E aí, de repente, tiram seleções assim.
A Espanha, Portugal.
É um negócio assim complicado. E isso, claro que dá um gás maior. E aquela possibilidade de, poxa, chegamos até aqui, dá para ir mais longe. Acredito que sim. Mas também o Marrocos joga muito bem. Depois a gente, quando começou a colocar o olho no Marrocos, a gente viu, cara, esse time, eles jogam direitinho. Não, não, não é um time que chegou bobo para a Copa, né? É aquela história do não tem mais bobo no futebol. A média de gols até agora é de 2,62. Na Copa que você esteve ao vivo, que foi a Copa de 2018 na Rússia, a média foi de 2,64. Praticamente foi a mesma média, né, Thiago? Você acreditava que essa Copa poderia ter uma média maior?
Não, acho que não, Gilberto. Não, acho que não mudou tanto assim a característica dos times, né? Não mudou muito a qualidade das equipes em disputa. Então, creio que não era um item assim que ia mudar bastante. Eu acho que o que mudou mesmo nessa Copa foi os acréscimos da arbitragem, né?
Sim.
Aquela coisa de 10 minutos no primeiro tempo, mais 10 no segundo, isso aí realmente foi um diferencial. Mas em termos de ataques e defesas, eu acho que o número de gols aí está uma média boa.
E como geralmente o que acontece na Copa espraia-se para o planeta nos anos seguintes, foi assim com o VAR. Os especialistas na arbitragem dizem que esse negócio veio aqui para o Brasil também, para ir para todo lugar onde se joga futebol. Esse negócio de ter mais tempo, os juízes começarem a dar não mais os regulamentares 3, 4 minutos, mas 10, 15 minutos. Isso se vier aqui para um jogo no Brasil, que já é um jogo amarrado, não é como na Copa do Mundo, onde o jogo é mais jogado, tem muita... O jogo muito travado, pra gente aqui, a gente vai chegar em casa agora no dia seguinte, né? Porque o jogo vai ficar grande demais, né, Thiago?
Realmente, uma coisa séria, viu? Porque já pensou se for descontar toda a pena que você faz no futebol brasileiro?
Meu Deus do céu! Aquele cai-cai do jogo brasileiro e sul-americano, então, esses jogos vão durar, assim, uns 2 dias. Qual a grande decepção que você considera, ou pelo menos aquilo que você esperava que aconteceria nessa Copa e que não aconteceu, Thiago?
Ah, aquelas seleções, né, que a gente esperava que fossem mais longe, que acabaram decepcionando, né? Principalmente ali, talvez, a Alemanha e a Espanha, né? Foram as que mais prometiam. A Alemanha não prometia tanto, mas a gente espera sempre lá longe, né?
Uhum.
Agora a Espanha prometia pra caramba, começou fazendo 7-0 e não passou das oitavas. Então, acho que foi por aí.
E barrou no Marrocos, né?
Eu diria que também a minha grande decepção foi a Espanha, não pelo futebol que estava jogando, mas pelo que começou a apresentar e deixou no ar de que viria assim, olha, a Espanha vem forte, depois de primeiro fazer 7 gols nessa Copa, vem. E aí, de repente, não passa à frente, foi uma decepção muito grande. E a Alemanha, depois de 7-1, é aquele respeito, que o reverencial que a gente tem pela Alemanha, mas que também torcemos muito depois que ela caiu, né? Achei ruim, acho que não achou ruim, não. É aquela vingancinha eterna que toda vez que a Alemanha vai jogar, a gente vai dar aquela torcida para a Alemanha não ir muito longe.
Com relação a essas seleções já tradicionais e grandes, já com títulos, vocês não acham que pode ter acontecido um pouco de arrogância, já ganhamos, o time que do outro lado é muito fraco, como aconteceu, por exemplo, no terceiro jogo da primeira etapa, onde várias seleções grandes colocaram o time em reserva e perderam para seleções mais fracas, teoricamente?
Você acha que no nosso caso foi isso que aconteceu? Teve salto alto com a derrota do Brasil, Thiago?
Pois é, ali eu acho que foi aquela derrota para Camarões, eu acho que foi para poupar, né? Para poupar mesmo para as oitavas, né? Porque o time já estava meio sofrendo com lesão, sofrendo com jogador com problema físico.
Uhum.
Acho que ali foi para poupar mesmo. E acabou, claro, acabou perdendo, né? Porque Copa do Mundo é equilibrado. Não dá para achar que vai botar os reservas e vai ganhar só porque o outro time tem menos tradição.
E é tiro curto,
então,
né?
É, tiro curto e todo mundo entra para jogar o máximo, né? Não dá para dar mole, não.
Nessa seleção brasileira que deu errado, né, automaticamente, Tite já está fora, ele mesmo disse, após a derrota que encerrava-se o ciclo, foram 8 anos e não veio a Copa, próximo técnico, fala-se em técnico estrangeiro, fala-se em técnicos brasileiros que ainda não tiveram chance, você particularmente aposta em quem? Não vale falar no Renato Gaúcho não, hein? Sem bairrismo.
Eu jamais apostaria no Renato Gaúcho, pra
Ah, Renato, mas é mais pro Grêmio do que pro Inter, né?
É, bem mais. Eu acredito o seguinte, que não tenho certeza, né? Não tem um palpite mais forte se vai ser estrangeiro ou brasileiro, mas eu não sei se a gente está preparado pro técnico estrangeiro. Até todos para que venha um técnico estrangeiro de altíssimo nível.
Uhum.
Né? Mas não sei se a gente está preparado para o técnico estrangeiro, porque ele vai vir aqui, se vier, vai vir aqui e vai falar muita coisa que a gente não está acostumado a ouvir.
Isso é bem verdade.
É, vai agir de forma que a gente não está acostumado com que o técnico haja, porque o futebol de alto nível na Europa é jogado de uma forma um pouco diferente, é tratado de uma forma um pouco diferente. Então talvez vai causar um baque, até cultural, se vier um técnico de ponta da Europa.
Mexer com os brios, né, de nós brasileiros que achamos que sabemos tudo de futebol e aquela coisa toda, de repente chega um cara e diz, olha, vocês estão fazendo tudo errado e a gente agora vai por aqui.
Eu não sei se se enquadra totalmente na questão, mas aquele técnico português que foi para o Flamengo, né, não foi experiência ruim, né, Thiago?
O Jorge Jesus...
Pelo contrário, fez uma temporada fantástica, né? 2019 foi um ano inesquecível aí para o Flamengo. Então, pode, quem sabe, né? Uma experiência que pode se repetir com a nossa seleção em 2026.
É. Vamos aguardar aí o próximo técnico e ver se a gente consegue. E na próxima Copa, eu só tenho dois dados para dar para vocês. De 1970, 1994, foram 24 anos, estou fazendo as contas, sou de humanas, Isaura. De 70 a 94, 24 anos, e agora de 2002, que foi o último título que a gente teve, até 2026 também, são 24 anos. A Copa que nós fomos tetra foi nos Estados Unidos, em 2026 uma das sedes é Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Sei lá. De repente, né? Os astros se alinham, né, Thiago?
Vai repetir, né? Quem sabe? Vamos torcer pra isso.
Vai que, né? Thiago, falando agora, terminando já na nossa parte final do 11, final, né? O que é que vai dar? Argentina e França jogam a grande final no domingo, ao meio-dia. Nós vamos conhecer o mais novo tricampeão mundial. Messi e Mbappé, quem vai ganhar essa parada? O que é que você espera para a final Argentina e França?
É, vai depender muito do quanto vai brilhar o gênio, né? E quanto vai brilhar o Messi, ele que é o grande diferencial da Argentina. Agora a França, ela já consegue jogar até com o Mbappé meio escondido, assim, né? Tem o Giroud que está fazendo a grande Copa, a França tem a força do grupo, né?
Isso.
Vamos ver o que acontece. São as duas melhores seleções dessa Copa, né? Deram um sustinho ali na primeira fase, mas são as duas grandes seleções da Copa, já eram apontadas antes também, e vai ser uma grande final, sem dúvida. Isso a gente pode ter certeza, vai ser um grande jogo de futebol no domingo.
Você aposta em alguém?
Eu estou mais para o lado da França, viu? Mas o Messi pode desequilibrar da Argentina, mas pelo grupo, eu acho que a França tem uma chance de um pouco maior. Se bem que sexta passada eu descobri que ia fazer 3-1 na Croácia, né? Então deu muito certo meu palpite. Vamos ver agora.
Mas é o seu e o de todo mundo, Thiago. Não se sinta um mau palpiteiro ou um aprendiz de Mick Jagger, porque todo mundo caiu nessa. Você vai torcer para Argentina ou França, Renato Coelho?
Rapaz, é difícil,
consegue,
né?
Consegue torcer para Argentina?
Não vou conseguir. Assim, na verdade, o que acontece? Eu tenho um trauma com a França, 98.
É, nós temos.
Aquela final. Depois, foi eliminada depois disso pela França, eu não me lembro quando, mas teve uma eliminação do Brasil pela França. E agora, só que a Argentina é difícil de descer, né, cara? Poxa, né?
Todo mundo diz assim: ah, o Messi merece. Eu não gosto da Argentina, mas o Messi merece. É... Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou torcer pela França, não consigo também torcer pela Argentina. Agora, se a Argentina ganhar, aí eu digo depois que o Messi estava merecendo.
É verdade. Então, eu me simpatizo muito pelo Messi, né? Eu acho ele um rapaz muito bom, simpático, bonzinho, não é arrogante. Ele passa uma imagem de bom garoto pra gente, né?
Ele é craque, né?
Ele é um craque, então eu me simpatizo por ele. Se for a Copa, se for o jogo do Messi, pra ele sair coroado, eu também não vou achar ruim, não. Vai ser difícil ouvir depois a zoação dos argentinos, entendeu? Mas, faz parte.
Tiago Medeiros, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E aí, na segunda-feira, a gente vai saber quem levou esse caneco. Mas, de qualquer forma, foi uma Copa muito legal de assistir, né, Tiago?
Sem dúvida, uma Copa fantástica, né? E vai ser claro com a grande final no domingo e vença o melhor.